Pediria a você que abrisse sua Bíblia no texto bíblico de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, período da manhã, período da noite, e nós estamos trabalhando ainda naquela dinâmica e pretendemos continuar, que o mesmo culto da manhã é o culto da noite. Você pode optar em vir de manhã ou à noite, pode também vir nos dois cultos, não tem problema algum, né? Mas algumas vezes nós faremos um pouquinho diferente, como por exemplo hoje à noite. Hoje à noite nós teremos uma abertura especial da série de mensagens. Tudo pelo Rei, tudo pelo Reino. Você já viu lá a logomarca pelo grupo oficial da igreja, no WhatsApp. Quem ainda não participa do grupo oficial, você pode procurar o pessoal da recepção. Tem um cartãozinho resposta. Você bota o seu telefone, bota o seu nome e sinaliza para a gente. Oh, eu gostaria de estar no grupo do WhatsApp. A nossa igreja tem o aplicativo Cibiluz. Nós estamos trabalhando para sempre manter o aplicativo atualizado, mas o WhatsApp ele acaba sendo uma forma muito ágil, muito rápido de comunicação. E você recebeu vários vídeos durante a obra, e eu preciso falar com a igreja toda de maneira rápida, eu gravo um vídeo, nem sempre eu consigo tempo hábil para colocar o vídeo no YouTube e mandar o link, né? Isso seria a melhor forma da gente se comunicar ali pelos vídeos, porque aí não ocupa espaço na memória do seu celular. Mas quando não houver tempo para a gente colocar lá no YouTube e eu te enviar o link, você apaga o vídeo, não tem problema. Eu precisei fazer uma comunicação hoje de manhã, gravei o vídeo, você assistiu, depois você apaga, que fica tudo certo, seu celular vai continuar com sua memória aí, para não ocupar espaço na memória do seu celular. Jeremias capítulo 29, nós estamos conversando e eu quero te trazer a memória de que Deus está no controle, Deus tem um projeto, Deus tem uma proposta, e hoje quando a gente para um pouquinho do que a gente está fazendo para poder celebrar a Deus através da ceia do Senhor, você precisa trazer a sua memória. A ceia é um memorial, é uma ordenança do Senhor Jesus, assim como o batismo, mas é uma demonstração de fato que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da humanidade, o controle da história, só que Deus nos torna participativos, Deus nos deu essa possibilidade. O texto de Jeremias, por que eu estou trazendo esse texto? Eu estou com ele borbulhando no meu coração, na minha mente. Ontem eu falei sobre esse texto, eu falei sobre esse texto em um acampamento de jovens e adolescentes, amei estar com aquela moçada. Ontem no período da manhã eu e Patrícia fomos ao acampamento em Magé, e foi bom demais, gente, a gente poder conversar um pouquinho e trazer a memória ali dos adolescentes que Deus está no controle, como você vai perceber aqui nesse texto. E hoje, que é a ceia do Senhor, você vai confirmar que não é no Novo Testamento que Deus assume o controle da história da humanidade, nos dando o direito de fazer escolhas, mas desde antes da fundação dos de todas as coisas, Deus ele sempre esteve no controle. Mas pastor, como é que foi lá no céu a rebelião dos anjos? Deus não perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle. Deus, ao longo da história da humanidade, ele vem demonstrando que ele está como um grande dirigente disso tudo. E mesmo quando o ser humano opta em fazer escolhas erradas e pagar pelas consequências de suas escolhas erradas, ainda assim Deus, o Deus da ceia, o Deus do memorial, o Deus da crucificação, o Deus da ressurreição, ele continua caminhando conosco. Isso é muito abençoador, como você vai ver a partir desse texto. O verso 11 vai dizer, Jeremias 29, 11, pode colocar aí no telão para a gente, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode repetir comigo essas duas palavras, esperança e futuro? Vamos juntos? Esperança e um futuro. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Tua palavra agora, onde será compartilhada, nós estamos com o nosso coração ansiosos para ouvir a tua voz. Nós precisamos disso. Tudo foi organizado para que isso pudesse acontecer. todas as obras, as reformas, as melhorias no templo que é chamado casa de oração. O Senhor não habita nesse lugar aqui, mas com um carinho, ó Deus, nós preparamos aquilo que é o melhor dentro daquilo que nós podemos fazer. Obrigado pela reforma, pelos pedreiros, pelos colaboradores, pelas diversas equipes que passaram aqui pela semana para colocar esse templo aqui do jeito que está aqui agora, e ainda vai ficar melhor, porque ainda estamos preparando. Mas, ó Deus, tudo isso não teria nenhum significado se não fosse a Tua presença, se não fosse a Tua voz ministrada agora aos nossos corações. Ó Deus, não tem porquê ter templo, ter cadeiras, ter altar, ter iluminação, ter som bom, se não for para o Rei e para o Reino. Deus, nós fizemos tudo isso, vamos melhorar, porque tudo que fazemos é para o nosso Rei, Senhor Jesus, e é para o crescimento do Teu Reino. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você conhece essa história? Texto de Jeremias, profeta. Jeremias tem a incumbência de falar ao povo de Deus em um momento muito delicado. Por isso ele é chamado profeta chorão, e ele vai se lamentar pelo que está acontecendo, pela desobediência, a desconexão do povo de Deus com a vontade de Deus. O povo fez escolhas, e isso já vinha sendo recorrente desde o Éden. O reino de Deus se juntou, se conectou ao o que é humano lá no Éden, quando Deus, ao final do entardecer, Deus descia e vinha conversar face a face com o ser humano, com Adão e posteriormente com Eva. Mas aí o pecado entra, o ser humano escolhe, e se fosse qualquer um de nós aqui, respeitadas as devidas considerações específicas, porque o Adão e Eva são os nossos representantes, o que eles viveram de tentação, o que eles viveram de escolhas e de opções, é o que nós também fizemos ao longo da nossa vida. Mas em algum momento esse reino de Deus, que vai ficar para a noite, para a gente conversar um pouco mais o que é o reino, a gente quer fazer algumas considerações para ficar muito claro como é que esse reino se apresenta na nossa vida. Aqui nesse texto, há um rompimento da relação de Deus com o ser humano, mas não significa que Deus tenha se retirado. Não significa dizer que pelos erros de Israel, pelos erros do povo de Deus, Deus tinha falado, agora eu abandonei vocês. Não, Deus vai ser muito claro com eles a partir do verso 1. Deus vai continuar usando a vida do profeta Jeremias para dizer, eu não perdi o controle, eu ainda caminharei com vocês, eu quero ter sonhos, planos, eu quero que vocês repensem, eu quero que vocês recomecem. E lá no versículo 1, o texto vai dizer qual é o momento e o que está acontecendo, quando o texto vai dizer, este é o conteúdo da carta do profeta Jeremias, enviou de Jerusalém aos líderes. Então, quando lá no verso 11 está dizendo que Deus tem planos, não planos para causar danos às pessoas, apesar do cativeiro babilônico, apesar de 70 anos de sofrimento que eles iriam passar, Deus agora traz uma palavra aos líderes, como diz o verso 1, que ainda restavam entre os exilados, ou seja, Babilônia tinha dominado Israel, Babilônia tinha se colocado militarmente, tirado o direito desse povo de fazer culto. Babilônia estava sendo usada por Deus para disciplinar o povo de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então a gente tem que entender esse contexto. Mas essa é uma carta do profeta Jeremias aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Mas ele também fala aos sacerdotes. Líderes eram aqueles que estavam colocados diante do povo para mostrar e apontar o caminho. Mas os sacerdotes eram as pessoas responsáveis pelos atos religiosos. Então, não é uma palavra que pode ser negligenciada. Quando Deus para e inspira o seu profeta a falar ao povo, líderes precisam estar atentos. Sacerdotes precisam parar para ouvir a voz de Deus. Mas o texto continua dizendo que essa carta também chegou aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu, verso 2, isso aconteceu em um período do reinado do rei Joaquim. Mas o verso 3 vai dizer, ele enviou a carta por intermédio de algumas pessoas que estavam atuando no corpo, atuando no reino, atuando para que as coisas, apesar de parecerem que estavam extremamente complexas, Deus ainda estava trazendo esse povo à reflexão. E por isso ele agora, ele vai dizer no verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, conteúdo da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Gente, toda vez que a Bíblia falar, tiver descrito, assim diz o Senhor, é para que nós possamos parar e ouvir atentamente. E o que diz o texto, verso 24, verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5, construam e tenham filhos e filhas, mesmo no cativeiro, mesmo exilados, mesmo sofrendo as consequências das suas escolhas equivocadas e erradas, igualzinho a mim, igualzinho a você. Deus está falando, não parem, não fiquem desanimados, não parem de sonhar, não parem de continuar o relacionamento, porque eu estou disciplinando, mas a minha disciplina é em amor. A minha disciplina, apesar de ser doída, apesar da disciplina, da exortação, do juízo de Deus sobre o povo de Israel, é uma realidade, mas Deus está dizendo, vocês não vão parar, vocês vão continuar. E aqui eu faço a nossa primeira reflexão e trazendo para os nossos dias hoje. Qual é o momento que eu estou vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Aconteceu algo em nossa relação com Deus que está tentando nos fazer parar? Deus está dizendo a mim e a você hoje, nessa manhã, não pare. Por isso ele está dizendo lá, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se. Ou seja, perder o direito de cultuar como vocês querem, perder o direito de ir e vir como vocês faziam antigamente. O pecado tem consequências, sim, mas não parem, continuem, avancem, porque a história vai continuar, mas eu quero estar com vocês. E aí verso 6 vem dizer, busquem prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então há uma questão aqui de que mesmo que eles estivessem exilados, passando pela Babilônia, deportados, sofrendo as consequências de sua desobediência e de seus pecados, ainda assim Deus pedia por paz, Deus orientava que eles orassem pela cidade, para que eles também pudessem ser abençoados. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os engane. Então, o que Deus está querendo dizer ao povo aqui? Cuidado, não ouça qualquer um. Eu não consigo mais hoje orientar uma pessoa que se converte e dizer assim, procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu não consigo mais fazer isso. Porque existem homens aí profetizando em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E isso nos preocupa muito, porque abrir uma igreja é fácil. Alugar uma salinha, um salãozinho, um galpãozinho, isso é fácil. Mas o importante é a gente ouvir Deus, gente. É profetizar, mas daquilo que vem da parte de Deus. Então não ouça qualquer um. Haviam profetas naquele momento que enganaram, adivinhos, pessoas que estavam adivinhando o futuro das pessoas, pessoas que estavam se colocando como sabichões, pessoas que estavam se colocando como, olha, eu sei o que estou falando, mas não tinha nada a ver com Deus. E talvez isso possa estar acontecendo hoje em nossos dias. Pessoas que têm a mídia na mão, pessoas que têm mecanismos que vão longe e de alguma maneira acaba chegando até nós. Então você precisa filtrar o que chega até você. Você precisa filtrar o que eu digo para você. Você precisa filtrar as músicas que você ouve. Porque a vontade de Deus vai se cumprir, diz o verso 11, que Deus tem planos, mas esses planos vão acontecer se ouvirmos a voz daquele que tem um plano. Então por isso pode acontecer que algumas vezes na caminhada da vida você tenha ouvido a voz de muitas pessoas, menos a voz de Deus. Eu queria hoje, com o ato da ceia, sugerir a você, porque o primeiro sou eu, a ouvir tão somente a voz de Deus. Então por isso, número um, não desista. Você também está sofrendo alguma consequência de erros e consequências de desobediência, de algum ato que você tenha cometido errado? Isso não é o fim do mundo, isso não é o fim da linha, isso não é o ponto final. Com Deus que nós temos, não existe ponto final, enquanto Deus não determinar. Enquanto Deus estiver no controle da nossa vida, nós poderemos continuar a nossa caminhada, em nome de Jesus. Então, a advertência de Deus: não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, que esses profetas, desses que tentavam adivinhar as coisas, falavam, mas não falavam com sinceridade e falavam para o povo aquilo que Deus queria que eles ouvissem. Verso 9. Esses profetas e esses que estão tentando adivinhar, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Talvez não seja muito essa a impressão que a gente tem quando a gente liga a televisão e a gente vai a um programa que se diz evangélico. Talvez essa não seja a impressão que nós tenhamos quando a gente vê homens tentando falar aquilo mais que agrada ao seu cliente, ou aquilo que as pessoas precisam ouvir. Talvez não seja isso que esteja acontecendo hoje, um pouco em nosso tempo, quando de repente a gente quer agradar todo mundo. A gente quer ficar bem na fita com todo mundo, e a gente não tem mais coragem de dizer a um casal: vocês estão errados, vocês entenderam tudo errado, vocês estão tomando atitudes equivocadas. Menina, olha esse teu jeito de falar com o marido. Rapaz, olha esse teu jeito de tratar com as suas finanças. E aí nós, profetas desse tempo, somos tentados a ficar bem na fita com todo mundo, a agradar todo mundo, porque se eu falar mais diretamente e seriamente com um membro da igreja, pode ser que ele deixe de ser dizimista. E aí ele entendeu tudo errado. Ele dá dízimo para mim? Dá dízimo para o pastor? Ou ele dá dízimo porque ele tem consciência das questões do reino? Ah, como eu vou gostar de falar sobre tudo o que fizermos também na igreja, porque a igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. E tudo que você faz, sua oração, sua leitura bíblica, seu dízimo, sua oferta, é para o reino, ou não? Então, irmãos, os problemas do passado, muitas vezes, eles se repetem ao longo da nossa história também. Então, hoje, nós queremos trazer à nossa memória que para ouvirmos e reconhecermos os planos de Deus, temos que ouvir a voz de Deus através dos profetas de Deus, que fazem isso com toda seriedade, com todo compromisso e com toda sinceridade, em nome de Jesus. Verso 9: eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Isso é uma palavra séria. Hoje, quando você vai trazer à sua memória o sacrifício de Jesus, você está reafirmando a tua fé. Não tem nada mais interessante, mais cativante, que te deve te sensibilizar mais na igreja do que o significado da cruz. O quanto nós não seríamos nada se não fosse a salvação através da cruz de Cristo Jesus, da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Aí quando você sai de casa nessa manhã de frio, chuvosa, você vem na igreja, você vem por causa da cruz de Jesus, você vem por causa de Jesus, sim ou não, gente? Então por isso, em nome de Jesus, pode ser que Deus tenha um particular comigo hoje, E talvez pode ser que Deus tenha um particular com você hoje, em te dizer: pare de ouvir os mentirosos, parem de ouvir qualquer um, mas passem a ter uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, através dos homens de Deus. Verso 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, o período todo de exílio, o período todo, muitas vezes nós queremos abreviar a dor, muitas vezes nós queremos tentar suprimir o período que temos que passar quando a gente tem um parente doente. Muitas vezes a nossa oração é: Deus, me ajuda, me permita, Senhor, está difícil a caminhada, está difícil esses 70 anos, simbolicamente, na minha vida, que eu descobri um câncer, ou que eu descobri uma situação delicada na vida. A gente quer muito sair disso rápido. Perfeito, não há nenhum problema. Só que você vai continuar passando pelo que você tiver que passar, enquanto Deus quiser. Basta uma palavra de Deus para que o câncer seja curado, sim ou não, gente? Basta uma palavra de Deus para poder reverter o quadro, mudar a história. Só tem que ser sobre o comando de Deus. Não é você, não sou eu que determinamos isso para Deus. 70 anos, gente, não são 70 dias. 70 anos sem direito de ir e vir é muita coisa. Quantas vezes esse povo desobediente, tentando voltar a ter a sua autonomia plena, eles muito provavelmente oraram a Deus, pedindo: Senhor, abrevia, abrevia esse tempo. Mas quando Deus tem plano, gente, o plano de Deus se cumpre. O próprio Jesus é o exemplo disso. O que é que Jesus orou? Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus também queria abreviar o seu sofrimento, porque também ali ele se apresenta como 100% Deus e 100% homem. Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas a segunda parte da oração é o que nós devemos observar atentamente. Contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe por quê? Porque nós não estamos lidando com qualquer um. Nós não estamos lidando com qualquer plano. Nós estamos lidando com um Deus que tem planos, que tem sonhos, que tem uma proposta. Então esteja aberto, aberta para viver o que Deus já determinou para a minha vida e para a sua vida, de maneira responsável. O povo teria que aprender isso, e aprenderam de uma forma difícil. Mas mesmo sendo exilados 70 anos, Deus continuava desejoso de continuar a caminhada com eles. Amém, gente? E no final de tudo, Jesus se apresenta na plenitude dos tempos para dizer: olha, viu como eu tinha solução? Viu como esse pecado, como essa desobediência não teria o ponto final? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Verso 10: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. Esse lugar era a terra prometida, do qual eles foram arrancados. A terra prometida é muito mais do que simbolicamente terra, necessariamente. É terra. Mas eu queria que você soubesse, eu queria que você trabalhasse com a ideia que o lugar que Deus quer levar a gente de volta é o lugar da plena obediência, é da sensibilidade, é do respeito e do temor a Deus. É isso que faltou no povo de Deus. E toda vez que falta o respeito do povo de Deus para com Deus, a gente vai sofrer as consequências. Toda vez que na nossa individualidade nos faltar o respeito, a consideração, o temor pelo nome de Deus, nós vamos sofrer as consequências. E aí não adianta ficar chateado com Deus, não adianta ficar falando: por que que Deus deixou que isso fosse acontecer? Ele deixou porque deixou, e ponto. Porque muitas vezes nós também falhamos, e mesmo em nossas falhas, Deus vai nos disciplinar, mas Deus vai continuar nos amando e nos trazendo de volta para a sua presença. Pode dizer amém? Você imagina a sua vida, seja honesto, irmão, seja honesta, irmã, imagina na sua vida, quando você volta, olha para trás, passado serve para alguma coisa assim, para nos lembrar da onde nós caímos e que nós não devemos mais voltar aquelas atitudes do passado erradas e equivocadas. O passado serve para alguma coisa, para nos mostrar o quanto lá atrás nós também fomos ovelhas desgarradas. Muitas vezes a sua dificuldade, a consequência da sua desobediência pode durar 70 anos, simbolicamente falando. mas Deus não vai te deixar sozinho. Ah, pastor, mas é desobediência, desobediência. Deus trata, Deus corrige, Deus dá quantos puxões de orelha tiver que dar, porque Ele nos ama. Se Deus não fizesse isso conosco, Ele não nos amaria. Pai e mãe que não corrige filho, e porque tem medo, o filho vai ficar traumatizado, o filho vai ficar mimizento, o filho vai ficar com... É porque não ama, porque se amasse, corrigiria. Pais que deixam filhos fazer tudo, são pais que se fragilizaram e precisam corrigir isso. Só fazendo aqui esse parênteses. Deus nos disciplina e permite que passemos pelos 70 anos de exílio. Porque Ele ainda assim tem planos. Eu não sei qual é o teu tipo de exílio hoje. Eu não sei qual é o teu tipo de consequência de pecado. Eu sei dos meus. Eu sei da dor que me causa o meu pecado, o meu afastamento, a minha desobediência. Mas mesmo as consequências dos meus pecados, eu ainda consigo enxergar um Deus amoroso que cuida de mim. Sim ou não, irmãos? Sim. Eu espero que você hoje, na ceia do Senhor, você consiga trazer isso à memória. Que Deus tem um plano maior e um plano melhor. Verso 11. Enfim. Depois de Deus dizer ao povo, olha, 70 anos vai durar 70 anos. Eles não serão abreviados, mas não desistam. Continuem. É o desemprego, está sofrendo de depressão, em algum momento tentou o suicídio. Ficamos assustados quando levamos o Jonathan Bastos em Petrópolis, no Teatro Municipal, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis. Fizemos uma pesquisa, todo mundo que entrou, o teatro lotou, vários profissionais da educação, da saúde, todas as secretarias foram convidadas pela prefeitura para ir no evento no Teatro Municipal em Petrópolis para ouvir o testemunho do Jonathan Bastos, um jovem que nasceu sem braços, mas ainda assim toca bateria, toca guitarra e toca bem, hein? Ele já esteve aqui na igreja com a gente. E a prefeitura aceitou ajudar a gente a levar o Jonathan Bastos lá. E todos que entraram no auditório receberam um papelzinho para a gente poder fazer uma pesquisa. Como o Jonathan Bastos não tinha braços e ainda assim superou pela misericórdia de Deus, graça de Deus sobre a vida dele, se tornou um guitarrista excelente, tocando guitarra com os pés, isso chama atenção, gente. Como é que esse cara consegue isso? Como é que esse cara consegue superar isso? Mas tem pessoas que têm braços, mas se automutilam. Tem pessoas que nasceram fisicamente perfeitas, mas tentam contra a própria vida. E na pesquisa que nós fizemos lá, tinha lá algumas perguntinhas, e ao final nós fomos contabilizar. Gente, 89% das pessoas que entraram no auditório do Teatro Municipal de Petrópolis, funcionários públicos, já tinham tentado de alguma maneira contra a própria vida, ou se automutilando, ou de fato tentando suicídio. Gente, isso é uma tragédia social. Isso é uma tragédia humanitária. Isso é uma tragédia espiritual. Sim ou não, gente? Gente, esquecemos que temos um Deus? Esquecemos que temos um ser maior que está acima disso tudo e que nos socorre? A ceia do Senhor é o maior exemplo disso. Ministério de louvor. Diz o verso 11. Depois de Deus dizer ao povo, olha, 70 anos vai durar? 70 anos. Parem de ouvir qualquer um. Parem de ouvir esses profetas que eu não chamei. Parem de ouvir esses líderes que eu não os capacitei. Eles são mentirosos, então passe a filtrar mais aquilo que chega de conteúdo para você. Não é porque o cara é bonitinho, está lá numa imagem bacana de youtuber, que ele tem umas palavras bem legazinhas, que aquilo seja bíblico, que aquilo seja palavra de Deus. Cuidado, tem que filtrar. E volto a dizer, filtre também aquilo que você ouve desse púlpito, dos pregadores que passam por aqui, do seu professor de escola dominical. Sabe por quê? Deus está dizendo ao povo, eu quero um povo que pensa, eu quero um povo que faça decisões e faça as escolhas com responsabilidade, porque senão vai ter 70 anos sim de exílio. Deus não nos poupa de passar pelo exílio. Deus não nos poupa das disciplinas que Ele precisa fazer, porque quando a gente é disciplinado, se tivermos o mínimo de sabedoria e de maturidade, nós crescemos, nós melhoramos, nós viramos a página e continuamos a caminhada. Depois de Deus dizer a eles: olha, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, vocês vão construir casas, orem pela cidade para que a cidade tenha paz, para que ela possa prosperar, porque a cidade prosperando, vocês também vão prosperar. Eu quero levar vocês de volta para Canaã, eu quero levar vocês de volta para o centro da minha vontade, mas tem que ouvir os meus planos. Verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Gente, quando a gente está disposto a ouvir os planos de Deus, muda tudo. Quando eu tive coragem de dizer a Deus: Deus, qual é o teu plano para mim? Eu tive que suspender a possibilidade de eu fazer medicina e fui fazer teologia, feliz da vida. E todo mundo aqui deve saber o quanto gostaria de ser médico. Mas eu fui fazer teologia, feliz e contente, sorridente, porque eu preferi ouvir a voz de Deus. Se eu fosse médico, talvez a gente nunca teria tido esse tempo. Domingo passado, eu completei 6 anos de ministério aqui. Se eu fosse médico, muito provavelmente eu não estaria aqui com vocês. Eu nunca teria feito um gabinete com vocês. Muito provavelmente eu não teria te visitado. Eu não estaria com seu filho no colo, consagrando ele aqui. Eu não teria batizado alguns aqui. Talvez eu nunca teria te corrigido e te dizendo: pare de fazer isso. Esses 6 anos talvez nunca teriam acontecido. Eu optei ouvir a voz de Deus e sou muito feliz por isso. Amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Se Deus disse, está dito. Se Deus nos permitiu, nos deu de presente Jesus, está dado. Nosso pecado não é o ponto final da nossa vida, mas a graça de Deus superabundou. Onde havia pecado, agora pode haver salvação, pode haver santificação. Pastor, mas meu pecado foi ontem. É, o meu também. Mas eu hoje quero viver de volta, ser levado por Deus ao lugar que eu não queria ter saído. Mas muitas vezes saímos, seja no seu pensamento, seja numa atitude, seja numa forma grosseira de falar com as pessoas, seja às vezes da preguiça de não querer colaborar para o reino. Talvez você já está sendo chamado há algum tempo para voltar a atuar no ministério. Você já sabe daquilo que eu já falei diversas vezes aqui. Se você trabalhar no ministério, fique tranquilo, você estará trabalhando para o rei, para o Senhor Jesus. Eu sou apenas um colaborador, eu não serei o seu chefe, eu só sou alguém que fui colocado aqui para apontar alguns caminhos, enquanto Deus nos permitir. Já se foram 6 anos, quantos anos mais ficaremos? Quanto mais tempo nós poderemos trabalhar juntos? Não sei, só sei de uma coisa: cada dia que viermos, Léo, soldar algum negócio aqui na igreja, ou fazer um almoço, ou ministrar uma dança, uma coreografia, ou cantar uma música aqui, nós faremos intensamente. Não reclame pelo seu pastor ser alguém que sonha. Existem muitos pastores hoje que deixaram de sonhar os sonhos de Deus. Existem muitos pastores que só ficam com aquilo que é ruim do ministério, com os desagrados, com a desobediência, com as palavras mal interpretadas. Eu decidi, eu quero ficar com tudo de bom que o reino de Deus tem, que a igreja me possibilita. Eu quero ficar com você hoje ouvindo Deus. Eu quero ficar com você o dia que você falou para mim que você superou. Eu quero ficar com a imagem de que você não pode fazer tudo, como eu também não posso fazer tudo, mas aquilo que você pode fazer, você faz para o reino. Porque afinal de contas, tudo é para o rei, tudo é para o reino. E se tudo é para o rei, tudo é para o reino, coloca aí, por favor, ministério da transmissão. Eu quero ler, e eu quero que você leia, porque muitas vezes a gente cita João 3,16 meramente como um jargão, como uma decoreba, como até uma reza que a gente faz assim, de qualquer jeito. Mas João 3,16 está o plano de Deus maior. plano de Deus maior, que poderia colocar fazer uma interrupção definitiva para que o ser humano pudesse ter direito à presença de Deus diretamente, porque o sacrifício foi feito. Você pode ler junto comigo? Mas ler, lendo, interpretando, interiorizando o que você está lendo. Vamos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Vida eterna. Vamos cear? Vamos trazer isso à nossa memória. Esse é o plano perfeito de Deus. Os 70 anos de cativeiro acabou. Eles estavam agora no momento de voltar para a cidade, para recomeçar, a reconstruir, a retomar a vida, experimentar o que eram os 70 anos de exílio, mas ainda assim Deus ainda amando, cuidando e projetando essas pessoas, o povo dele, Israel, para um futuro, porque havia uma esperança. Mas em Jesus o plano é completo. Toda desobediência, todo pecado, todo afastamento poderia ser interrompido definitivamente por causa de Jesus. É isso que nós vamos trazer à nossa memória agora com a ceia do Senhor.